No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.
Apresentação, Cláudio Diniz e Carla Alessandra.
Bom dia, Brasília. Bom dia para todo mundo que está aí no carro escutando a gente no Feijoada Completa. Você que está saindo para o Parque da Cidade fazer aquela corridinha, pegar aquele sol. Para a dona de casa que já está planejando o almoço. Bom dia para todo mundo. Você está ligado na Rádio Câmara 96.9 MHz no programa Feijoada Completa. Eu, Cláudio Diniz, vou falar as melhores e as mais importantes notícias da semana aqui para você, junto com a Carla Alessandra. Tudo bem, Carla?
Tudo jóia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Né? Sejam bem-vindos à nossa cozinha aqui, à nossa feijoada. Nós vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu essa semana aqui na Câmara e pelo país afora.
E não tem como deixar de falar de um fato triste, né? Muito triste, trágico, que foi o acidente aéreo que vitimou o candidato à eleição presidencial pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o Eduardo Campos. Né? Era um político que fazia parte desses novos quadros que aparecem no Brasil, de políticos importantes, com uma nova noção de democracia e que seria muito importante para a nossa democracia, para a nossa sociedade, né? A participação, a continuidade do projeto político de Eduardo Campos. Mas, infelizmente, ocorreu esse acidente e o país inteiro ainda chora, ainda sente essa perda. A forma como ocorreu o acidente, a morte de Eduardo Campos.
Realmente foi uma coisa muito inesperada. Ele estava em viagem de campanha, né? E o Brasil perde uma representatividade política que vai levar alguns anos para que outro, né, se sobreponha no lugar, enfim.
Não é uma coisa muito rápida para se formar, não, né? Mas vamos falar também de saúde. A gente vai falar de saúde, vocês estão escutando aí a trilha desse clássico da Rita Lee, Saúde, porque nós vamos falar sobre suplementação alimentar, né? Aquelas pessoas que fazem questão de ficar com aparência de mais saudáveis e recorrem
com mais disposição, né?
Exato, recorrem a suplementos.
Na,
né,
correria do dia a dia é mais fácil engolir um comprimido, né, tomar um shake do que, enfim.
Você tem esse caso das pessoas que frequentam as academias, mas também tem aqueles outros que buscam a saúde, uhum, e se automedicando com suplementos como vitamina D, óleo de coco,
ômega 3, whey protein, são vários
suplementos, né? Isso. Quais são os riscos de tomar esses suplementos, né? O que que é exatamente um suplemento? Vamos conversar sobre isso com o nutricionista, com endocrinologista e também com deputados aqui da Câmara dos Deputados. E outras notícias agora com Carla Alessandra.
Como ficam os lixões após o fim do prazo determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de acabar com esses aterros? Vamos falar desse assunto no programa de hoje. Secret, o aplicativo para confissão de segredos que vem causando muita polêmica. Esse é o tema do Terabyte, nosso quadro de tecnologia. A importância dos programas de educação financeira nas empresas. As informações com Beto Veiga no bolso do cidadão. E no corredor das comissões, vamos falar sobre depoimento no Conselho de Ética da ex-contadora de Doleiro. Documentário A Raia Está Aí, os detalhes no quadro Olhares com Getsemani Silva. E no Brasil de ponta a ponta, uma viagem até Minas Gerais. Vamos conhecer a terra dos dinossauros, Peirópolis. Festival Internacional de Teatro esquenta a cena cultural de Brasília. Os detalhes no Caldo Cultural. E nos Sons e Tons, uma homenagem ao famoso músico e ator nascido nos Estados Unidos, conhecido mundialmente como o rei do rock, Elvis Presley.
Enquanto você come porcaria, eu me alimento com qualidade. Enquanto você bebe, eu suplemento. Enquanto você perde noites em baladas, eu tenho meu sono anabólico. Enquanto você malha pro verão, eu treino pra vida inteira. Talvez seja esta a grande diferença entre nós. O meu esporte não se resume a uma bola ou uma raquete. Não sou como um jogador de futebol que deixa chuteira em casa. O meu esporte eu carrego no meu corpo. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas já vou adiantar.
Esse aí, pessoal, é o Caio Tomé cantando um lema dos marombeiros. Tô de volta. E ele fala no pain, no gain. Quem não sofre também não ganha.
Essa frase ficou célebre na época da aeróbica em 1980 com a Jane Fonda. Ela dizia isso. De lá pra cá isso se popularizou, que se você não estiver sofrendo, você não tá ganhando nada. E a gente sabe que não é bem assim, né?
Não, e tem gente que prefere, na verdade, o suplemento a sofrer, né?
Com certeza.
Mas o assunto agora é sobre suplementos alimentares. E a gente vai conversar com o deputado Darcísio Peronde, que é médico, é do PMDB do Rio Grande do Sul. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, uma alegria conversar com você, Cláudio, com a Carla.
Tudo bom, deputado?
Programa muito interessante, gostei da introdução.
Gostou da abertura, né? Ô, deputado, o senhor toma algum tipo de suplemento?
Não, eu não.
Nenhuma
eu
vitamina faço... C, ômega 3?
Não. O que, que eu faço? Eu acho que as pessoas precisam. Não, tem indicações, vamos lá primeiro. Tem indicações precisas, eu sou pediatra, né? As crianças precisam tomar no primeiro ano de vida a vitamina D,
sim,
né, para evitar o raquitismo, né? Então, te dá no primeiro ano vitamina D para as crianças. As crianças precisam tomar no lactente, num período, sulfato ferroso. No primeiro ano de vida, sulfato ferroso, sulfato prevenção de anemia, por exemplo, né?
Mas nesse caso, são casos bem específicos que tem acompanhamento médico, né?
É, uma grávida num período toma suplemento vitamínico, toma sulfato ferroso, por exemplo. Há indicações precisas, algumas doenças, vitamina A, D, algumas doenças. Então, vitamina B, tem algumas doenças específicas que precisa. Tem indicações e precisa tomar.
Pois é, deputado.
Mas
o senhor
de forma
tá...
generalizada, comprando no balcão da farmácia, não.
Isso,
não,
o que eu ia perguntar para o senhor é exatamente isso. Qual é o risco que essas pessoas correm e falam, ah, estou me sentindo fraco, vou comprar uma vitamina na farmácia. Qual é o risco que elas correm, né, em relação à própria saúde?
Me sentindo fraca, de repente ela tem uma pressão arterial alta e o sintoma é tirar a disposição, tirar o pique, tirar a vontade de trabalhar, e que não é falta de vitamina. Aí vai atrasar 2-3 meses uma avaliação com um clínico geral no posto de saúde mais próximo. Ou de repente a pessoa está chateada, deprimida, mal-humorada, não está conseguindo pagar as contas, começa a se sentir triste e começar a se deprimir, não é vitamina que vai fazer essa senhora, esse senhor melhorar.
Deputado, então o senhor que está aqui na Câmara dos Deputados acompanhando sempre as votações, o senhor deve ter escutado nessa semana que a Anvisa proibiu uma medicação que promete, né, prometia a barriga seca, que é desses suplementos milagrosos que sempre aparece por aí. Aqui dentro do Congresso, existe muita pressão, muito lobby da indústria farmacêutica em prol para a liberação desses medicamentos que prometem coisas miraculosas?
Não.
O senhor nunca sofreu pressão?
Não. Esses laboratórios que fazem isso, essas coisas milagrosas realmente vêm de fora, né? Até vêm pela fronteira às vezes.
Às vezes até pelo correio, né?
Mas a indústria nacional é muito equilibrada, a indústria nacional farmacêutica, mesmo a indústria de laboratórios internacionais que produzem aqui são muito equilibrados. Essa pressão não existe. É o que existe é a propaganda em cima do cliente. Em cima de nós, não.
Sim.
É a propaganda em cima do cliente. A propaganda é muito pesada, né? É muito pesada.
Mas não deveria existir uma legislação mais rígida que punisse até a propaganda desses medicamentos que podem causar um mal maior à saúde?
Não, tá aí a Anvisa. A Anvisa proibiu agora essa medicação, que é um absurdo. Tem umas medicações, sim, que ela proíbe mesmo e está proibindo. Está proibindo. Tem medicação de remédio, é, assim, tu vês assim lá, remédio para gripe, que tem às vezes aí na televisão. Estão tentando ressuscitar um melhoral. Né? E aí diz, olha, persistiu os sintomas, procura um médico. Né? Tem, já existe uma lei, assim.
E me diz uma coisa, deputado, só para ficar bem claro, o que, que isso pode causar de prejuízo na saúde, essa automedicação com complementos, né?
Vamos
com esses suplementos.
Lá,
vamos lá. Me dê uns exemplos.
Essa meninada que vai aí numa loja de material esportivo que tem esses hiperproteicos aí, né? Yeah. Esses hiperproteicos para fazer um desequilíbrio hormonal, por exemplo.
Ah, tá.
Hormonal. Tem esses supervitaminados aí, pode mexer com sódio, com potássio, né? Do organismo, né? E levar a hiper ou hipopotassemia, por exemplo, hipernatremia, né, do sódio. Então, sim, pode haver distúrbios orgânicos, funcionais e importantes.
Deputado, quando eu estava me referindo à legislação, eu estava, na verdade, observando que até deveria haver uma legislação mais rígida até para impedir a primeira publicidade desses medicamentos, né? A entrada, qualquer que seja a forma, aqui no país, e que não precisasse dessa fiscalização da Anvisa. Não deveria ter uma coisa mais rígida?
Não, mas a fiscalização precisa. Fiscalização precisa, e aí nós temos problema, né? Lembra na questão das piscinas? Nós aprovamos na Comissão de Seguridade o projeto das piscinas.
Sim.
O projeto das piscinas tem fiscalização para ver se a água está sendo tratada. Mas não tem fiscalização para o ralo, que é uma verdadeira armadilha submersa, né, que mata as crianças ou alguns adolescentes. Nós temos graves problemas de fiscalização. Tá? Mas existe, já existe. Tem a vigilância sanitária dos municípios organizada. Onde há excesso, já existe fiscalização. Onde há excesso. Mas ter um policial em cada porta ou em cada rádio, isso não dá. Isso custa muito.
É verdade.
Isso custa muito, né? Só assim, vou dar um exemplo bem grosseiro, custa muito, né?
Uhum.
Mas quando nós criamos a Anvisa, que estava só com o Ministério, era complicado, nós criamos a Anvisa e depois com o SUS, a Vigilância Sanitária, e houve a descentralização para os estados e para os municípios ganham um incentivo, um incentivo de piso para vigilância. Então, isto melhorou. Não estava, eu posso dizer com absoluta certeza, eu tenho 40 anos de medicina, posso dizer com absoluta certeza, não está mais como há 40 anos atrás. Claro, tem assim, tem os laboratórios de fundo de quintal, que fazem promoções, etc. Mas aí entra a Anvisa.
A consciência de cada um também, né? Tem que ter
uma
campanha de educação, perigoso.
Mas tem mercado para tudo.
Tem
uma questão importante nisso tudo, dos suplementos. Que, antes do suplemento, como eu te disse, está fraco, teve tontura, não está produzindo muito trabalho, conversar com um clínico. Primeiro com um clínico, médico de medicina interna. O seu clínico do plano de saúde ou do SUS, eu defendo o SUS como poucos aí na Câmara, procurar um clínico geral e fazer uma avaliação, tá? Primeiro, antes de se meter a isso. Né? E agora, dependendo da idade, mexer-se, movimentar-se.
Sim, é um pouco de exercício não faz mal a ninguém, né?
Não, essa é a melhor vitamina, esse é o melhor suplemento.
É verdade.
Tenho 40 anos, caminhar 50 minutos por dia, ou 4 vezes por semana. Uma caminhada de ritmo, assim, não uma caminhada olhando para as moças bonitas, uma caminhada mais apurada. Isso aí não tem melhor suplemento. Quem gosta de correr, correr.
Verdade. Boa dica do senhor aí, o deputado Tarcísio Peronte, que também é médico, né? E é lá do PMDB do Rio Grande do Sul.
É, e é corredor também.
E corredor, né?
Eu sou corredor, sou meio maratonista.
Ótimo.
Esse é o meu suplemento.
Parabéns, viu, deputado? Obrigado por participar aqui do Feijoada Completa. Um grande abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.
É isso aí, né? Boa dica do deputado, ele tá corretíssimo.
E sempre procurar um médico antes, porque às vezes você acha que tá fazendo bem e tá fazendo mal, né?
Pode ser, pode ser.
Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete.
Não é proibido com Marisa Monte.
Chocolate. Doce de abóbora com coco, bala, juquinha, algodão doce, manjar. Venha pra cá.
Essa música aí pra gente lembrar que, na verdade, nada é proibido, né? A gente tem que ter bom senso,
moderação.
Tá divertido, pode chegar.
E é sobre isso que a gente vai falar com a nutricionista esportiva, a Carmen Zita Pinto Coelho. Tudo bem, Carmen?
Tudo bem, e você?
Tudo bom, gostou da música?
Gostei, adorei, tá seguindo. Inclusive o chocolate, quando a pessoa gosta, eu faço questão. Eu falei, eu vou pôr um pouquinho na sua dieta pra pessoa não ficar sem.
A gente agradece, viu, dona Carmen? Com certeza, porque fazer você ter que restringir a alimentação é complicado, né?
É.
Então um pouquinho de prazer não faz mal a ninguém,
sim,
né?
Sim, tem que ter,
exatamente,
né? Você é partidária dessa tese de que um pouquinho de cada coisa é possível, com moderação a gente pode consumir de tudo?
É, a questão é que as pessoas estão perdendo a essência do que seria o ideal, é o trabalho do nutricionista, que é o cálculo nutricional, né? Aquele cálculo, assim, para você saber exatamente quanto de carboidrato, quanto de proteína que você realmente precisa, né? Porque uma dieta saudável não te deixa com fome. Dentro desses cálculos, as orientações devidas sobre as substituições. Então, assim, acaba que com tantos modismos, na verdade, a gente cai lá na origem do cálculo nutricional.
Ô, Carmen, né? você que é mestre em bioquímica, me diz quando que a pessoa precisa de um suplemento?
Basicamente, quando há alguma deficiência, de fato, né? Ou na dieta, constatada na anamnese alimentar, ou bioquimicamente, ou mesmo num cálculo em que você esteja percebendo que a pessoa tem algumas restrições alimentares e ela não consegue atingir a quantidade necessária de alguns nutrientes.
E isso, você falou da anamnese, no caso, essas restrições, né? Isso é feito com exame de sangue, como é que é feita essa recomendação? Qual é a dosagem disso, né, numa média, assim, para a gente ter uma ideia?
Essa avaliação, o que eu chamo de anamnese, é uma avaliação do hábito nutricional da pessoa. Uhum. Não dá para a gente pegar assim em quantidades exatas, porque geralmente a tendência é diminuir até. Mas pela qualidade também, isso fala, você come com que frequência determinados vegetais, como é que você come suas frutas, o carboidrato. Meu problema é que eu como muito à noite. Às vezes o problema dela
meu
começa
caso.
Cedo. Pois é, o seu problema então começa cedo, porque você deve estar comendo menos do que deveria de manhã ou no meio da tarde. E o organismo não é bobo, ele percebe a falta. Então, na hora que você estiver para descansar, que você não tiver um horário marcado com mais nada, com mais ninguém, você vai sentir seu corpo. E aí ele já vai estar assim, não só com a fome, ele vai estar com a compulsão, né? Então, quando o carboidrato é bem distribuído ao longo do dia e você tem os alimentos proteicos com baixa gordura, né? Os vegetais em grandes quantidades para ajudar a metabolizar tudo isso, né? Que as vitaminas, sais minerais metabolizam os macronutrientes, os carboidratos, proteínas, lipídios, precisam dos micro, que estão ali nos vegetais, né? Então, quando tudo isso está devidamente equilibrado, nem compulsão a gente não tem. Você tem aquela fome normal e vai comer o que precisa, né?
Agora, falando de suplementos, né? Uhum. Sempre a gente observa que sempre tem um suplemento da moda.
Isso,
sempre tem alguma coisa que todos... Exato. É impressionante. Agora me diga uma coisa, o que as pessoas estão consumindo em maior quantidade? É o ômega 3, é o óleo de coco, whey protein, né, que é muito comum nas academias para as pessoas ganharem massa muscular, né? Isso faz muito mal à saúde?
Então, eu vou começar pelo whey protein, que meu mestrado foi sobre excesso de proteína, tá?
Sim.
Nós temos uma quantidade de proteína necessária para refazer nossas células que gira em torno de 0,8 gramas por quilo de peso, que isso é tão difícil de atingir por ser muito baixo, que até em paciente renal nós temos problema, paciente renal que tem que ter restrição, até 2 gramas de proteína por quilo de peso, quando a pessoa realmente se exercita, né, e precisa de mais músculo por causa do exercício. O que acontece, infelizmente, é o excesso. Então, as pessoas, às vezes, antes de avaliar quanto de proteína estão ingerindo, vão lá e compram. Então, como eles são considerados alimentos, as pessoas vendem, né? Todo mundo compra o quanto que quiser. E aí, todo profissional, independente de ser nutricionista, está lá prescrevendo os suplementos, né? E o problema é, eu sou contra usar sem saber se precisa, né? Então, o whey protein, especificamente, ele é a lactalbumina, que é a proteína do soro do leite.
Do soro do leite.
Isso, ela compõe 20% da proteína do leite. A proteína do leite é basicamente caseína e seus subtipos, né? E é 80% e 20% essa é a lactalbumina. E o que se descobriu é que a proteína, o whey protein, o lactalbumina, ela digere rapidamente e é absorvida rapidamente. Então, você aumenta os níveis de aminoácidos, porque a proteína ela é quebrada, né, em aminoácidos, e em dipeptídeos, que são dois juntos, em tripeptídeos, e assim ela é absorvida. E aí o corpo é que vai decidir que tipo de proteínas que estes aminoácidos vão formar, não necessariamente os músculos, tá? Mas enfim, você tem essa absorção da whey protein e os aminoácidos vão lá no alto, né, em pouco tempo, em uma hora após a ingestão. Porém, essa aminoacidemia que a gente chama, ela cai também rapidamente. Quando a gente analisa esse mesmo grau de absorção e aproveitamento da caseína, que é a outra parte da proteína do leite que não está lá no suplemento, ela sobe um pouco mais lentamente, mas sobe e permanece por muito mais horas, de 4 a 6 horas, elevada. A da whey protein, ela cai em 2 horas. Então, assim, não necessariamente precisa ser o whey protein. O próprio leite, se a pessoa não tiver intolerância, ou se tiver, ela usa um sem lactose.
Isso, né? Que eu estava lembrando agora, por conta da intolerância à lactose, né, ou alergia à proteína do leite, né, as pessoas não podem também tomar livremente, por decisão própria, o whey protein. É bom consultar um profissional.
Exatamente. Se ela tiver
também, até para saber a quantidade, né?
Exatamente. Porque, por exemplo, no caso da alergia, que é uma coisa assim mais brava, né? No caso da alergia, a pessoa não pode nem whey protein, né? Nada que tenha proteína de leite, inclusive ter cuidado com rótulos de outros tipos de alimentos. A lactose já é mais fácil se conseguir produtos até laticínios mesmo já sem lactose, né? Eu vou aproveitar e falar da lactose, porque tem gente tirando lactose da dieta sem ter intolerância à lactose.
Mas vamos focar no suplemento, tá, Carmen, porque eu queria também, eu tenho muita curiosidade para saber sobre o óleo de coco, que existe muito mito aí que o óleo de coco é super saudável, já teve então, até um profissional me recomendando, e é difícil achar no mercado, é caro e virou uma moda.
E aí, só para complementar o whey protein, ele tem o horário certo para ser utilizado e, no entanto, ele tem que fazer parte do total proteico da dieta, né? Bom, aí o óleo de coco, o problema é que ele é uma gordura do tipo saturada, apesar de ser vegetal. E a gordura saturada é aquela que tende a aumentar o LDL. Então, estudos deixam claro que o óleo de coco aumenta o LDL. Ele não vai ter essa ação tão benéfica assim, seja lá quais propriedades que estejam alegando, é comparado ao aumento do LDL que ele pode proporcionar. Então, não há necessidade alguma de se usar o óleo de coco na alimentação. As gorduras que são consideradas de fato anti-inflamatórias são o azeite, que também não é para exagerar, mas é interessante introduzir o azeite
Sim.
na dieta, e o ômega 3, que você citou no início.
Ô, Carmen, só para ficar claro, o LDL é o colesterol bom ou
colesterol
ruim?
Colesterol ruim. É aquele que entope as artérias. Uhum. E pode levar um infarto no futuro ou AVC isquêmico.
Por isso essa preocupação nossa quando a gente estava falando com o deputado sobre uma fiscalização rígida, né? Porque deveria se evitar até a publicidade inicial desses suplementos alimentares para evitar os danos à saúde das pessoas ou...
Mas como a Anvisa considera alimento, então tem essa liberdade nas vendas.
É, né?
Porque é um conjunto de nutrientes, mas não é inócuo, né? É igual você pegar e falar, eu vou comer um monte de bife. É alimento, é natural? É, tudo bem. Eu sou contra a carne vermelha, mas só que o excesso vai levar a várias consequências, né? Então, da mesma forma, o suplemento, por ser nutriente, o excesso vai levar a várias consequências. E o ômega 3 é a gordura que existe no peixe originalmente, aliás, originalmente em algumas plantas, e existe no peixe, em duas formas químicas diferentes. E nós temos menos peixe no nosso dia a dia do que deveríamos. E como já se mostrou em vários estudos, né, mostraram-se efeitos benéficos, cardiometabólicos, cardiovasculares, né? Neuronais, imunológicos. Neuronais incluem em aspectos cognitivos positivos, tá? De bebês cujas mães amamentaram e gestaram, ingeriam ômega 3 ou peixe, né? Os bebês são mais, os testes cognitivos são melhores. Prevenção de doenças cerebrais no futuro, do idoso, né, de Alzheimer. Então há uma ligação, depressão, esquizofrenia, tem uma ligação muito forte de ômega 3 com essas questões de saúde.
Agora é importante alertar que, apesar de você estar dando essas dicas, é sempre importante consultar um profissional, um nutricionista ou um médico sobre o que tomar e quanto, a quantidade, quando tomar.
É fundamental, porque vai ter cetose hepática. Não pode ficar usando nenhum tipo de óleo benéfico nem enquanto estiver com as enzimas alteradas.
Tá,
né?
Certo.
Então tem que fazer uma série de exames, né? E outro problema que a gente tem aí é que o pessoal acha lindo usar vitaminas antioxidantes, tá? E as vitaminas antioxidantes em excesso, após longos anos de uso aí, que a ortomolecular veio ensinando, né, uma quantidade muito grande, inclusive de vitamina E, já está mostrando mais mortes entre usuários de vitamina E, por exemplo. E não houve efeito positivo nenhum em uso de grandes quantidades de vitaminas. Então, é o seguinte, vitaminas é só até 100% da RDA, o suplemento, mesmo assim se for uma pessoa com deficiência comprovada ou que não tem ainda o hábito de comer vegetais e está começando uma reeducação alimentar.
Boas dicas, viu, Carmenzita, nutricionista, mestre em bioquímica e imunologia pela UFMG. Muito obrigado por sua entrevista.
Obrigada a você.
Um grande abraço, um bom sábado. Viu, Carla? Tome cuidado.
Eu não tomo esses complementos, não. Obrigada.
Toca de tantu, linguiça, pai, ui, boi, zebu, rabada com gu, rabo de saia, naco de peru, lambo de porco, cotutu, bolo de fubá, barriga d'água, ia, tique tem, e no balaio, tem também o som bordão, bordando o som.
Esse é João Bosco. Quase todos os ingredientes da feijoada.
É quase uma feijoada que ele tá cantando.
Toma lá da casa do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração. Boca de siri, um namorado e um mexilhão. E água de benzê, linha de passe, chimarrão. Barba, lua, eu, rabo de arraia e confusão.
Isso é um clássico do João Bosco, né? Linha de passe. Falou até do vatapá em sua homenagem, viu, Carla?
Tá vendo?
Naco de peru, lambo de porco.
E continuando a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui sobre suplementos alimentares, a gente conversa agora com o Dr. Fábio Moura, que é especialista endocrinologista na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tudo bem, Dr. Fábio?
Tudo bem, querido. Um prazer muito grande e uma honra para mim participar do seu programa.
O prazer é nosso. A gente estava falando aqui sobre essa moderação, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa alimentação e também com os suplementos que a gente toma, né? E sempre consultar um profissional. Quais são os riscos de uma pessoa, riscos à saúde de uma pessoa que toma suplemento sem a recomendação médica?
Olha, suplemento, ele vai ter que ter uma indicação precisa. Suplemento para quê? Em qual momento? Em qual contexto? Porque suplemento inclui uma ampla variedade de produtos. Existem suplementos para esportes, que são os mais utilizados, estão em moda, esses suplementos vitamínicos. Então, a gente vai ter que ver o contexto. Aquela pessoa tem indicação de usar vitamínico ou não, se tem algum déficit vitamínico, se tem algum déficit proteico, se tem alguma necessidade aumentada.
Mas pode chegar o caso de uma pessoa desenvolver um câncer ou... Agora, pode ter o caso da pessoa desenvolver um câncer ou um desequilíbrio hormonal por conta da ingestão de suplementos que não são recomendáveis?
Olha, hoje se discute muito o uso de hormônios ou pró-hormônios quanto suplementos. E aí a gente vai entrar numa seara bastante perigosa. Existem muito poucos estudos feitos com metodologia adequada, com a quantidade de pacientes adequada, para ter desfecho conclusivo.
Sim.
E a maior parte desses estudos, se for especificamente em relação a suplementos hormonais, mostra desfechos ruins a longo prazo. Por exemplo, o uso de GH em quem não tem déficit de GH aumenta em 10 vezes o risco de câncer de intestino, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de neuropatia, aumenta o risco de doença cardiovascular. Ou seja, esse tipo, se a gente está falando desse tipo de suplementação, isso é extremamente perigoso.
A gente tem uma cultura muito forte pela beleza, pela juventude, a gente, que eu digo, os brasileiros, né? E recentemente a Anvisa proibiu aí uma cápsula, um comprimido que prometia a barriga seca rapidamente. Esses medicamentos milagrosos que surgem no mercado não deveriam ser mais fiscalizados, na opinião do senhor?
Com certeza deveria haver uma regulamentação mais forte e uma fiscalização maior. Mas é uma coisa muito complicada. Vou te dar um exemplo, querido. Eu fiz um levantamento para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia sobre a prescrição, por exemplo, de testosterona, de hormônio masculino, e na internet existiam, ano passado, quando eu fiz esse levantamento, 1.203 sites. Eu vou repetir o número. 1.203 sites que vendiam livremente testosterona, vindo dos Estados Unidos, da Argentina, da Alemanha, sei lá de onde. Então, é uma coisa muito difícil de você fiscalizar. Mas com certeza deveria ter uma maior conscientização.
Porque muitos suplementos são tratados como alimentos, né? E não como remédio.
Fazer com que haja essa maior conscientização na população para isso.
Pois é, eu estou dizendo que muitos suplementos são tratados como alimento e não como remédios, né? Isso deveria mudar, então.
É porque, veja, a gente vai ter que tentar separar, como eu te disse anteriormente, existe uma gama muito grande de suplementos. Por exemplo, a colega nutricionista estava falando de ômega 3, que é um suplemento que comprovadamente pode melhorar alguns desfechos quando utilizado, por exemplo, para doença cardiovascular. A gente tem, ela falou, citou muito bem, vitamina E, que usa indiscriminado em doses altas, doses acima de 800 unidades por um período superior a 6 meses, pode aumentar a mortalidade. Em dose menor, em paciente que tem esteatose hepática, por exemplo, em dose por período mais curto, isso pode ter bons resultados. Então, a diferença entre um bom desfecho, entre um bom resultado, uma boa indicação, pode estar na dose, pode estar no tempo de uso. Por esportistas, por exemplo, podem precisar de suplementos à base de creatina, suplementos à base de aminoácidos, suplementos à base de hidroximetilbutirato. E esses suplementos são bem estudados, tem estudo documentado mostrando que na dose adequada, no momento adequado, para atletas, para pessoas que praticam atividade física moderada, intensa, você vai ter um melhor desempenho, uma melhor de massa muscular. Mas tomar isso, por exemplo, e não fazer exercício nenhum, é jogar dinheiro fora, não vai ter nenhum benefício.
Doutor Fábio, o senhor citou o exemplo da testosterona, que é vendida livremente na internet e que se tornou moda nas academias. Quais os problemas que esse uso pode acarretar?
Olha, o uso de testosterona em quem não tem déficit, a gente tem uma população, aproximadamente 25% dos homens, que são dados europeus, vão apresentar déficit de testosterona, homens com mais de 40 anos. Então, para esse caso, tem indicação de repouso. 75% não tem. Mas o uso inadvertido, o uso para ganhar massa muscular, e realmente ganha massa muscular, mas, primeiro ponto, vai induzir uma atrofia testicular, porque o organismo vai ter aquela testosterona, então vai haver um não estímulo, vai haver um desestímulo à produção, o testículo vai começar a atrofiar, o que pode levar, após um período de 2 anos de uso, à infertilidade e até à esterilidade. Pode levar à alteração do metabolismo lipídico, piora do perfil lipídico, piora do colesterol bom, aumento do colesterol ruim, o que vai aumentar a longo prazo o risco de infarto. Pode piorar a próstata, aumentar o risco de ter hiperplasia de próstata, de ter câncer de próstata, pode aumentar o risco de fenômenos de Trombembolo, pode aumentar o risco de ter lesões hepáticas. Então, tem inúmeros riscos associados com isso aí, com o uso inadvertido. Não é uma coisa simplesinha, não. É, ter um efeito estético bonitinho de curto prazo? Vai, mas o preço a pagar por isso vai ser alto.
Tá, o senhor falou dos homens. E no caso desse uso por mulheres, que também é uma coisa que está sendo bastante usada em academia?
Usando isso, além de todos esses riscos que a gente estava comentando, obviamente, excluindo o risco de próstata, obviamente, mulher não tem próstata, mas ainda corre o risco do que a gente chama de virilização, que é quando a mulher passa a apresentar características sexuais de homem. Então, engrossamento do tom de voz, surgimento de pelos terminais, de pelos na face, pelos no tórax, né, de barba, que vão vir junto com o aumento da massa muscular. Então, além de todos os demais riscos, que os homens também estão expostos, elas podem ter virilização.
No resumo da ópera, então, é ter muito cuidado na hora de consumir o suplemento. Ele pode ser adequado ou não, mas sempre consultar um profissional, um médico, um nutricionista.
Com certeza. Suplemento, e você foi preciso, querido. Você conseguiu resumir de uma forma muito precisa, muito concisa e muito didática. É exatamente isso. Suplemento para quem, quando, como. Prescrito por quem. Pode ser utilizado, desde que seja utilizado de modo adequado. Desde que tenha. Não é para ser usado de modo inadvertido, não.
Senão o preço vai ser muito alto depois, né, doutor Fábio?
Olha, não tenha nenhuma dúvida que essa conta chega.
Um dia chega.
Pode chegar a longo prazo, mas chega.
Tá certo. Muito obrigado por sua entrevista, doutor Fábio Moura, especialista em endocrinologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Um grande abraço para o senhor. Tudo de bom.
Querido, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um grande abraço à sua disposição.
Tá, um abraço.
Tchau, tchau, doutor Fábio.
Então é isso, viu, Carla? Muito cuidado, porque
primeiro
um dia
médico,
a conta chega.
Orientação, né? Antes de sair enchendo a cara de suplemento, remédio, vitamina, hormônio, enfim. Primeiro procure um médico e vê se isso é possível, se se aplica ao seu caso, né?
E o Feijoada Completa volta daqui a pouco. E você que está ligado na gente, 96.9, mande seu recadinho para o 0800-6969 ou para o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Até já, pessoal!
Feijoada Completa.